Aleluia, Ele é o Senhor. Estamos no ano do Senhor, então se render ao Senhorio de Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer, amém, queridos? E que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, 2 de Reis, capítulo de número 5, onde nós vamos meditar nessa noite e onde nós vamos perceber que o Senhor prova os nossos padrões, as maneiras pelas quais nós agimos, as nossas crenças, as nossas ações, inclusive a nossa fé, tudo precisa ser provado, nossa fé precisa ser provada e aprovada, amém? Glória a Deus, os vencedores são aqueles que têm a sua fé aprovada na presença do Senhor. Segundo de Reis, capítulo de número 5, é onde nós vamos meditar. Se você tem a sua Bíblia, abra lá, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meus servos, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim voltou e retirou com indignação. Seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a de um menino e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei. Naamã estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: seja assim, contudo, deste a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo quando meu amo entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu tenha que de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor o seu servo. Eliseu disse, vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi ao alcance de Naamã, e este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Respondeu ele, tudo bem. Meu senhor me enviou a dizer-te, eis que agora mesmo vieram a mim dois mancebos, dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas mudas de roupa. Disse Naamã, ser servido de tomar dois talentos. E instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de roupa e pô-las sobre os dois dos seus moços, quais levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das mãos deles e depositou na casa e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante do seu amo. Então lhe perguntou Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse, porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Amém, amados. Que o Senhor nos dê graça nessa palavra. Pergunta aí para o seu vizinho, seu coração está pronto? Amém? Prepara o seu coração, né? Importante a gente ajustar o nosso espírito sempre para receber aquilo que o Senhor quer ministrar a nós, a nossa vida, ao nosso coração. Eu quero tomar esse texto, por isso eu deliberadamente li o capítulo todo, porque nele estão três histórias que são muito importantes e pertinentes para nós. E a partir dessas três histórias eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o fato de que Deus prova os nossos padrões, Deus prova o nosso coração, Deus prova as nossas intenções, Deus prova a nossa fé. E sempre o desejo de Deus é que nós mudemos para o padrão dele, para a palavra dele, para a luz dele, para a verdade dele, para o propósito, para o destino que ele tem para nós. Deus sempre está nos atraindo, nos puxando para ele. E a primeira história que eu quero compartilhar a respeito de padrões sendo provados é a história de Naamã, o general sírio. A Bíblia fala muito bem a respeito desse homem. Fala que ele era um homem muito valoroso, né? O capítulo começa dizendo assim, muito respeitado. E a Bíblia fala que ele era um homem valente e o Senhor, se referindo a Deus, por ele dera livramento aos sírios. E nós sabemos que toda autoridade vem de Deus. Então ele tinha uma posição, ele era um homem de guerra, ele era um general, um homem que estava ali abaixo do rei para defender os sírios. E o Senhor, Deus, através dele, estava dando livramento aos sírios. Eles reconheceram a mão de Deus no processo. Ele era um monte de coisa, tinha poder, tinha status, tinha sabedoria, tinha reconhecimento, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Leproso. E, então, obviamente, essa condição incomodava ele profundamente. Profundamente. Ele sabia que se não fosse curado da lepra, tudo aquilo não teria, todo aquele contexto que ele tinha não ia ter validade. Ele não podia, na verdade, usufruir de uma forma livre a vida que ele tinha. E a gente fica imaginando um pouco do contexto desse homem, né? Imagine ele se levantando pela manhã, pondo a sua roupa de general. A roupa é aquilo que aparece para as pessoas, mas sabendo que a condição do seu corpo era uma condição doente. Então, ele vivia todos os dias na sua própria experiência, esta situação de ser considerado pelos outros, reconhecido pelos outros, a consciência de que, através dele, Deus havia dado livramento para o seu povo, para os sírios, mas, ao mesmo tempo, tinha lá a doença, a lepra, que o incomodava, que o limitava, que o impedia e que provavelmente estava levando ele para a morte. Era uma deterioração. Lepra, na Bíblia, sempre aponta para o pecado. Então, simbolicamente, a lepra aponta para o pecado. E Deus queria mudar a vida de Naamã. Deus desejou mudar a história de Naamã. E é muito interessante, porque como é que Deus trata com as pessoas de maneiras bem diferentes? Parece que Deus trata conosco de acordo com a condição da nossa vida, com a condição do nosso coração. Naamã, muito provavelmente, por conta da sua posição, do seu status, ele pensava algumas coisas a respeito de si mesmo. Apesar da lepra, que ele tinha bastante consciência disso, provavelmente ele tinha um grande e alto conceito a respeito de si mesmo. Traduzindo, orgulho. Pergunta seu vizinho, o que é que você pensa de você? Não precisa responder, não. Talvez alguém já respondeu, eu sou demais. Eu sou o cara. Naamã, interessante, apesar da lepra, pensava um pouco assim. Afinal, ele era o general. Afinal, ele já tinha vencido tantas batalhas. Afinal, ele tinha reconhecimento, ele tinha poder, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele mandava em muita gente. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que quebrava Naamã no meio, a lepra. Por mais que ele tentasse esconder, ele vivia essa situação, essa condição. Toda essa posição de orgulho, mas, ao mesmo tempo, tinha aquela situação que ele conhecia muito bem, principalmente na sua intimidade. E aí, compreendendo que o padrão de Naamã, sua vida, seu pensamento, tendia para o orgulho, como é que Deus trabalha na vida dele? Através das coisas absolutamente simples. Deus usa uma menina escrava para falar com ele, para dar direção para ele, para mostrar a saída para ele. E ele entendeu que aquele era o caminho mesmo. Só que ele entendeu do jeito dele. Fala para o seu vizinho assim: Deus trata com a gente. Deus mostra o caminho, mas a gente não pode entender do nosso jeito. Nós temos que entender do jeito de Deus. Mas Naamã tinha um padrão, ele era general, ele era alguém importante. Então, assim que a menina escrava que trabalhava na sua casa deu uma direção para ele, eu fico imaginando que essa menina talvez nem olhou para ele, né? A menina lá na casa, todo dia, obviamente, conhecendo a situação dele, a condição de leproso, talvez disse assim, com os olhos baixos, né, olhando para baixo, quem dera você pudesse estar lá em Israel, diante do profeta, você seria curado. De repente ele ouviu aquilo e falou, o que está dizendo aí? Talvez ela repetiu, tem um profeta lá em Israel que, se você estivesse lá, você seria curado. Ele, provavelmente, como não tinha outra saída, porque não tinha cura para a lepra, ele resolveu atender. E foi logo correndo para o rei. E chegou e disse, olha, a menina falou assim, assim, o rei, vamos providenciar. Naamã era muito considerado, ele já estava fazendo um caminho segundo o padrão dele. Então o rei logo tratou de mandar uma carta para o rei de Israel, virou um negócio de reino. Era muito importante aquele homem. O rei de Israel, olhando para o natural, fica desesperado, porque o rei de Israel disse, olha, ele não está procurando outra coisa, senão uma ocasião para nos atacar de novo. Está buscando motivo para guerrear com a gente, porque como é que nós vamos curar ele? E o rei ficou desesperado, já imaginando que a guerra era iminente, rasgou as suas vestes, e o profeta Eliseu disse, calma, você quer vir? Deixa vir. Tem profeta em Israel. Amém? Por quê? Porque Naamã estava agindo com o seu padrão. Mas todas estas circunstâncias que aconteciam com Naamã estavam dentro do plano de Deus, do caminho de Deus. Essa história está registrada para mostrar como Deus age. Como Deus age. Quando alguém, por exemplo, tende por orgulho, o que é que Deus faz? Bota a mão no peito dessa pessoa e diz, eu vou resistir a você. E Deus estava conduzindo Naamã para uma coisa chamada humildade. Para uma coisa chamada quebrantamento. Deus estava conduzindo Naamã para um lugar de humilhação, para que naquele lugar e naquela condição ele pudesse então ser curado e ser transformado. O padrão de Naamã tinha que mudar. O padrão de Naamã tinha que mudar. E Deus então começou a fazer um caminho para ele. Fala para o seu vizinho assim, quando nós precisamos ser transformados, Deus faz um caminho para a gente. É um caminho muito bom. É um caminho perfeito. Fala, geralmente a nossa carne não gosta muito desse caminho. Mas Deus faz um caminho. E nós precisamos estar muito atentos para não desviarmos do caminho de Deus. Como é que Deus trata com alguém que tem problema de orgulho? Eu sei que ninguém tem esse problema por aqui. Ah, fala para o seu irmão aí, não é o nosso caso. Mas se for, recebe a bênção. Como é que Deus trata com alguém que tem problema de orgulho? Nada acontece do jeito que a pessoa quer. Porque ela se acha. Né? Que a pessoa falando, tá bom, eu vou, mas vai ser do meu jeito. Melhor não ir, porque vai perder tempo. Eu aceito, mas com estas condições. Melhor nem aceitar, nem perder tempo, porque não vai dar certo. Estou falando das coisas de Deus. As coisas no reino de Deus funcionam assim. Né? A Bíblia, por quê? Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Então, Naamã tinha um padrão de soberba. Era quase que automático no contexto dele, né? Tanta gente ali falando dele, que ele era o cara, que ele dera livramento aos sírios, ele era um cara muito importante na nação, ele tinha acesso a todas as autoridades, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas era leproso. E Deus queria mudar a história de Naamã e começa a fazer um caminho para ele. E quando a gente olha para a história de Naamã, nós percebemos que Deus realmente estava colocando o padrão que Naamã tinha na sua cabeça e no seu coração, água abaixo. Água abaixo. Porque o padrão de orgulho não serve na presença de Deus. Né? Ele é o Senhor. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Primeira coisa que Deus faz é dizer, em outras palavras, Naamã, sabe aquele lugar onde você já passou e aonde você foi vitorioso? Ele já tinha passado por Israel. Ele já tinha tido vitórias em Israel. Por que que os outros povos tinham vitória em Israel? Porque Israel pecava. Quando Israel pecava, perdia para o inimigo. A Bíblia está repleta de menções, de situações assim. Israel desobedecia a Deus, o inimigo prevalecia. Então, Deus começou a mostrar para Naamã o seguinte: você vai ter que voltar lá atrás. Sabe lá onde você passou? Talvez cheio de pompa, como general, como vitorioso, cheio de glamour. Então, você vai ter que voltar lá como leproso pedindo ajuda para as pessoas. Esse era o caminho de Deus. Fala para o seu vizinho, às vezes Deus manda a gente voltar lá atrás. Reconhecendo a nossa lepra e pedir ajuda para as pessoas. Principalmente as pessoas que a gente não queria pedir ajuda. Aquelas que a gente já pensou que tinha se livrado. De quando é necessário Deus tratar com o nosso orgulho, a gente volta lá. Fala assim, se não voltar, não cura. Glória a Deus, Deus é bom, não é? A gente pensa assim, já me livrei, aquela situação ficou para trás e tal, e ainda bem que reconheceram. E Deus fala, não, volta lá e diz para as pessoas assim, eu estou mal, preciso da sua ajuda, por favor, né? Ajoelha e pede para alguém orar por você. Ah, não, mas que é isso? Eu não preciso, então. Então curte a doença. Não, então eu quero. Então Deus começou a fazer um caminho para Naamã. O caminho de Naamã incluía ele ter que dar ouvidos a uma menina escrava. Ser mulher naquele tempo não era fácil, porque a mulher era desconsiderada. Em muitos aspectos é até hoje desconsiderada, mas naquele tempo era muito pior. Ser mulher escrava era pior ainda. Ser mulher escrava e ainda uma menina, talvez adolescente, ter que dar ouvidos, ter que atender, já era o início do caminho, já era o início do processo. Deus podia ter dado a direção para Naamã, pelo rei, ou por um profeta mesmo, por alguém importante, que chegasse para ele dizendo, ó, Naamã, pelo fato de você ser um homem tão importante, Deus me enviou aqui para te curar e tal, porque você é muito importante. Deus não faz assim. Quando ele quer mudar os nossos padrões, quando ele quer confrontar os nossos padrões. Deus estava confrontando um padrão de orgulho na vida de Naamã. Ele teve que ouvir a menina. Bom, aí ele vai para o rei, se arma com carta, com recomendação, com muito ouro, com muita prata, e lá vai Naamã com a comitiva dele lá para Israel. Né? Já estava acontecendo um problema lá em Israel, o rei desesperado, até que Eliseu, o homem de Deus, chegou e disse, calma rei, fica tranquilo, manda ele lá para minha casa. Ok, Naamã vai para a casa de Eliseu e chega lá com toda a pompa, com toda a comitiva, e ele fica esperando. Ele está ali na ansiedade, ele está pensando, bom, eu já sei o que vai acontecer, eu imagino o que vai acontecer. Eliseu vai sair, né, e vai se colocar na minha frente, e ele vai fazer uma oração muito especial, vai invocar o nome do Deus Todo-Poderoso e vai fazer uma coisa assim especial, vai impor as mãos sobre a minha doença e eu vou ser curado e vai ser um momento assim glorioso. Mas Deus sabe como tratar com as pessoas. E Eliseu estava dentro de casa tomando um café. A Bíblia não diz isso, aqui é só a imaginação espiritual. Ou talvez tinha ido pescar, ele não estava nem ligando. Estou dessa, Jeff. Talvez ele tinha ido pescar ou estava assistindo futebol. Pensa, hein? Corinthians perdeu hoje. 1-0, para quem não sabe. Inauguração da arena, pensa. Acho que futebol o Eliseu não estava assistindo, não. Esse negócio está complicado. O Jefferson já ficou mais triste, depois a gente ora por ele. Oh, Jesus. Mas o fato é que Eliseu nem ligou, nem olhou para ele, nem abriu a porta para atendê-lo. Um homem tão importante, tão cheio de pompa, um homem que se fosse maltratado poderia muito, mas muito facilmente gerar uma guerra entre as duas nações. Eliseu nem abriu a porta para olhar para ele. Por quê? Porque Deus estava tratando com o padrão que ele tinha na mente e no coração dele. Deus estava tratando com o conceito que ele tinha de si mesmo. Às vezes Deus confronta os nossos padrões, os nossos conceitos. E Eliseu então mandou um mensageiro: olha, fala para ele e tomar banho. No rio Jordão, 7 vezes. Ele ficou indignado. Ele ficou pensando: poxa, ele não veio nem me atender, ele nem olhou para mim, nem falou comigo. Eu estava esperando que ele pelo menos me recebesse. Ele nem me recebe, o rei já não me recebeu, me mandou aqui para o profeta. O profeta nem vem falar comigo, manda um mensageiro aqui, me dá um recado. Onde é que ele está? Como é que é isso? Que desrespeito é esse? Era o caminho de Deus. E ele volta e fica nervoso com isso, indignado com isso. Mas os servos de Naamã, os que foram com ele, tinham mais juízo, tinham mais bom senso. E falaram assim para ele: Naamã, olha, se fosse uma coisa muito complexa, você não ia fazer? Ia. Ele mandou você fazer uma coisa tão fácil. É só ir tomar banho ali no rio. Aí ele ficou pensando: não, mas na nossa terra tem rios muito melhores e muito mais limpos. Por que ele não mandou em outro rio? Mas, Naamã, você já está aqui mesmo. Não perca a viagem. Isso é fácil. Isso é simples. Não custa nada. Não custava nada, aparentemente. Mas para Naamã, custava muita coisa. Custava jogar o orgulho dele para o chão. Custava jogar o padrão dele por água abaixo. Custava obedecer ele. Ele estava percebendo que Deus estava fazendo um caminho para ele. Ele teve que ir lá, voltar no passado, onde ele foi, teve um passado glorioso. Ele precisou voltar como leproso, ele precisou ouvir. A única saída, a única solução que Deus deu para ele, a única direção e palavra foi através de uma menina escrava que trabalhava na casa dele. Deus está ali confrontando o padrão dele. O rei não recebe, manda para casa do profeta. O profeta nem vai falar com ele. Agora manda ele tomar banho naquele rio que ele nem gostava. Mas Naamã resolveu atender. Fala para o seu vizinho: é melhor atender. Fala assim: quando Deus confronta os nossos padrões, a gente precisa ficar muito atento. Principalmente quando o padrão é orgulho. Porque Deus costuma fazer, pode falar para Deus, costuma fazer essa mudança através de coisas muito simples que a gente nem dá atenção. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O orgulhoso chega na igreja e fala assim: hoje eu quero ver o mover de Deus. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver os céus abertos. Eu quero, né, ver a nuvem de glória me envolvendo. Quero ser arrebatado. Hoje é o terceiro céu e tal. E de repente, ele vem e Deus está presente, mas ele não sente nada. E Deus não fala nada. E ele fica olhando e fala, acho que hoje não está tão legal a reunião, não. O pessoal do louvor não estava cantando tão bem. Uns instrumentos, eu ouvi umas falhazinhas. A igreja não estava muito animada. Deve ser isso. Porque, por mim, a glória estaria aqui. O padre são os outros. Mas não é. Deus está presente. Mas quando tem orgulho na parada, Deus não faz. Simplesmente porque Deus resiste ao soberbo. E dá graça a quem? Aos humildes. Por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. É isso que a gente tem que fazer sempre. Ele é o Senhor. Ele quem comanda, Ele quem governa, Ele que tem a direção. Nós nada somos sem Ele. Nada podemos sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos lembrar constantemente que somos, todos os dias, todos os momentos, absolutamente dependentes do Senhor. E precisamos lembrar também que o Senhor está não só em nossa vida, mas está também na vida dos nossos irmãos. Amém? Por isso, eu não posso falar qualquer coisa ou agir de qualquer maneira com os meus irmãos. Por quê? Porque Deus está na vida deles. Ou não está? Pergunta ao seu vizinho, Deus está na sua vida? Se está, a gente precisa reconhecer. E tomar muito cuidado com a maneira com que nos relacionamos, né? Com aquilo que falamos, com as nossas posturas, os nossos padrões. Por quê? Porque senão Deus resiste os nossos padrões e a coisa não acontece em nossa vida. Porque Deus está dizendo constantemente, está errado, eu vou confrontar este padrão. E a maneira de confrontar o padrão é não deixando acontecer do jeito que a gente imagina que vai acontecer. Tem que quebrantar, tem que se humilhar, tem que aprender a receber de Deus e a receber uns dos outros, a receber dos irmãos. Amém, queridos? Mas Naamã quebrantou. E provavelmente ele foi lá até o rio, naquele momento sozinho, tirando a farda, se banhando 7 vezes, olhando para a sua condição, olhando para o seu problema, para a sua doença, para a sua lepra. Ele ali vai sendo purificado conforme a palavra do Senhor. É sempre simples. Como é que Deus confronta as nossas estruturas de orgulho? Com simplicidade. Fala para o seu vizinho assim, nunca se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Senão a serpente te engana. Fala de novo assim, simplicidade. Mantenha a simplicidade. Mantenha a humildade. Humilhe-se sempre na presença do Senhor. Diga assim, considere os outros maiores do que você mesmo. Reconheça a mão de Deus na vida dos outros, na vida dos irmãos. Mesmo que sejam pessoas tão simples, tão abaixo do seu nível. Aí já foi irônico, né? Precisamos reconhecer a mão de Deus. Amém, irmãos? Na vida dos irmãos. E aí Deus trabalha em nossa vida. A gente começa a mudar nossa conversa, nossas palavras, nossa visão, nossa postura. E Deus começa a se revelar e tocar a nossa vida e transformar a nossa vida e acelerar o processo de transformação em nossa vida. Sabe, outra questão, outro personagem que eu quero utilizar deste texto é com relação àquela menina. Naamã precisou reconhecer a mão de Deus no caminho que Deus tinha feito para ele, mas a menina também precisou reconhecer a mão de Deus, porque eu fico imaginando, né, para mim a história dessa menina é uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Essa mocinha adolescente provavelmente foi arrancada da sua casa, da sua família, por conta da guerra. As guerras eram muito violentas, sangrentas, né? Hoje em dia também, mas naquele tempo, guerra significava morte e destruição de muitas famílias. Então você imagina uma menina que é violentamente arrancada do contexto dela e é levada presa e vai trabalhar na casa do homem que ordena a guerra, do homem que estava por trás de toda aquela tragédia que tinha acontecido com ela, com a família dela. Talvez seus pais, irmãos, parentes estivessem mortos. Ela foi arrancada do contexto dela, levada cativa e obrigada agora a trabalhar na casa do general Naamã. Quando uma coisa assim acontece com a gente, nós temos a tendência de perguntar, de questionar, onde está Deus? Pergunta assim para o seu vizinho, já aconteceu algo com você? Em que você disse, isso não podia acontecer comigo? Quantos já passaram por situações assim? Aleluia, então não estou sozinho, glória a Deus. Às vezes acontecem situações, e eu não estou falando aqui de situações que são frutos de pecado, porque de pecado a gente precisa se arrepender, né? Mas situações que atropelam a nossa vida, de repente. Você não planejou, você não esperava, você não contava com aquilo, mas aconteceu. E aí, primeira coisa, primeiro sentimento, primeiro questionamento é: onde está Deus? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não me protegeu? Por que essa aflição me sobreveio? Por que essa tribulação? Por que essa dificuldade? Por que aconteceu isso comigo? Não estou entendendo. E muitas são as situações onde também o nosso padrão de confiança em Deus vai ser provado. Veja, Naamã estava sendo provado no padrão que ele tinha, no conceito que ele tinha de si mesmo. E Deus fez um caminho para quebrantá-lo. Mas essa mocinha também, assim como quando acontece com a gente situações em que a gente fica pensando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê e por quê. É aí que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa convicção também está sendo provada. Porque confiar em Deus num culto é fácil, né? Mas confiar em Deus no dia da dificuldade, aí já não é tão fácil. Mas Jesus disse, estarei convosco todos os dias, amém? Todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Todos os dias. Mas aí a gente fica pensando, Senhor, se tu estás comigo, então por que isso aconteceu? Por que essa situação caiu sobre mim? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Por que eu estou vivendo esse problema? Eu não gerei isso, não é fruto de pecado, mas de repente aconteceu. Por quê, por quê, por quê? E sabe o que eu descobri? Muitas vezes Deus nem nos responde por quê. Ele só diz assim, Confia. Fala para o seu vizinho, não tema. Crê somente. E aí a gente tem que crer. Porque tem situações que a gente tenta repreender o diabo, a gente tenta fazer tantas coisas e não tem jeito. A situação está ali, a dificuldade está ali, a aflição está ali, o problema está ali na frente, a tribulação está ali. E aquela menina estava vivendo isso. Estava vivendo isso. Eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar dela e fosse levado exatamente para trabalhar na casa do general que ordenou a guerra lá em Israel, guerra que nós perdemos e onde eu vim preso agora para trabalhar na casa dele, eu ia pensar assim, isso é Deus me dando a chance de matar esse cara. Deus me trouxe aqui e eu posso envenená-lo. Eu posso roubar uma faca e qualquer hora ele vai dar uma vacilada. Eu vou me fingir de bonzinho e qualquer hora eu chego perto dele. E ele não escapa porque Deus está me dando essa oportunidade. O ser humano é terrível, né? Assim também pensaram os servos de Davi. Sabe que Davi estava sendo perseguido por Saul, né? E Davi, ele já tinha tido vários contatos com Saul, só para exemplificar. Né? Davi ia lá, tocava harpa para Saul ficar liberto e tudo mais. Mas quando Davi começou a vencer umas guerras, Saul começou a ficar com ciúmes, Saul intentou matar Davi. Saul perseguia Davi de todos os jeitos, queria saber onde Davi estava e Deus dando livramento para Davi, Davi correndo de um lado para o outro e Saul querendo matá-lo de todo jeito, jogando a lança contra ele, né? Ele desviou a lança e cravou na parede, Saul queria matá-lo. E de repente um dia, né? Na verdade por duas vezes, mas nessa ocasião, Davi está escondido numa caverna. Caverna escura. Quem entrou sozinho na caverna escura? Saul. Ele foi dar uma aliviada e falou para o exército dele, fica aí que eu preciso ir ali na caverna, sozinho. E o exército falou, tá bom, vai lá, né? Vamos esperar aqui fora e tal. E lá foi Saul e Davi estava dentro da caverna escondido, junto com seus soldados. E quando Davi viu Saul naquela condição vulnerável, sabe o que sussurraram no ouvido dele? Isso é Deus. Deus entregou Saul nas tuas mãos. É agora. É hora de matar o cara. Você mata ele e você vira rei. Os soldados de Davi, a turma que estava com eles, ficaram assim, eufóricos. Deus nos deu essa grande oportunidade. Vamos matá-lo, é agora, Saul. Davi, se você não quiser, deixa que a gente mata. É facinho. Sabe o que Davi respondeu? Não. Eu não vou estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque Davi confiava em Deus. Davi se entregava a Deus. Davi se rendia a Deus. E agora, essa menina está lá na casa de Naamã. Ela tinha todos os motivos para odiá-lo. Para odiar a casa dele. Para pensar, olha, eu estou aqui, obrigada. Eu preferiria estar em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra casa servindo, mas não na casa deste homem que ordenou a guerra, que me trouxe presa, que me arrancou da minha família, do meu contexto, da minha vida. Por que que tudo estava acontecendo? Além do questionamento, né? Onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não nos poupou? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Onde estão as vitórias do Senhor? Onde estão as coisas que provavelmente ela tinha ouvido dos seus pais? Os grandes feitos do Senhor, o grande livramento do Senhor. Agora está acontecendo com ela, com a vida dela. E ela não foi liberta. Deus não a poupou, ela está ali escrava, cativa. Mas ela podia também, além de querer matá-lo, olhar para essa questão da lepra e pensar assim: bem feito. Vai morrer leproso, seco, se deteriorando porque fez alguma coisa contra Israel. Então foi você, Deus, ela podia pensar assim: Deus me trouxe aqui para ficar vendo você morrer diante dos meus olhos, lentamente, com dor. E quando for a noite, eu vou ficar bem pertinho, acurando os meus ouvidos, assim, para ouvir os seus gemidos, e ficar dizendo: bem feito, que doa mais. Pergunta assim para o seu vizinho: se você estivesse no lugar dessa menina, o que você faria? Como você pensaria? Sabe, amados, o padrão daquela menina estava sendo provado. Quando nós enfrentamos situações difíceis, os nossos padrões, a nossa fé também é provada. A nossa confiança em Deus também é provada, principalmente nos momentos difíceis. E nesses momentos, ou nós correspondemos com Deus, reconhecemos que Deus está presente, confiamos no Senhor, nos entregamos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, ou a gente se entrega à dúvida, ou a gente se entrega à murmuração, ou nós nos entregamos à amargura. Porque tem muita gente que, ao passar por situações difíceis, acolhe amargura no coração. E essa amargura, conforme diz Hebreus, impede a graça de Deus. A graça de Deus não chega mais na vida da pessoa, porque a amargura está impedindo. E pior, essa amargura contamina as outras pessoas, contamina os outros. Você não conhece ninguém assim, né? Amargurado. Você chega perto, já começa, né, a ladainha, as reclamações, as murmurações. Ou aquele assunto único. Conhece alguém de assunto único? Você chega perto da pessoa, ela começa a falar e você começa a pensar: eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. E você já sabe até as vírgulas, você já sabe até as frases, já decorou as falas. Né? Se a pessoa parar, você consegue continuar meia hora mais, porque ela fala sempre a mesma coisa. O que é isso? Amargura, ressentimento, coisa não resolvida. E às vezes a pessoa ainda fala assim, depois de ter falado tanto, de novo, ela fala: sabe, não tenho nada, já fui curado pelo Senhor, mas foi nada. A boca fala aquilo que o coração está vazio, cheio. Ah, então se a pessoa tem um assunto único, o coração dela está em Deus. Não, está lá no problema. Tem gente que passou por uma traição e continua na traição até hoje. Sabe, não é que eu queira falar, mas olha, porque ele, ou porque ela, ou porque não sei o quê, a vida inteira. Para. Porque você está sendo reprovado. Quando nós nos entregamos ao Senhor, deixamos de ser de nós mesmos e passamos a ser dele. Somos agora um povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Então, para poder prosseguir, nós temos que entregar tudo em Deus e, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Amém? Prossigamos para o alvo. Tem gente que passou por um trauma e deixou que esse trauma definisse a vida. Porque agora tudo o que a pessoa faz ou deixa de fazer passa pelo filtro, passa pela lente daquele trauma. Porque sabe, né? A pessoa encontra com você, você já ouviu 1 milhão de vezes, ela fala: bom, já te contei o que aconteceu comigo, né?
Você fala, já? 815 vezes. Não, é porque há 20 anos, sabe? Deixa eu contar, porque tem uma parte que você não sabe ainda, essa partezinha da história, acho que eu não contei para você. Inclusive, eu estava lembrando, outro dia eu estava pensando em casa, aí eu lembrei desse detalhe que eu não contei para ninguém. Então, eu tenho que contar, mas para contar o detalhe, conta toda a história de novo. Nós não podemos ser reprovados. Não podemos continuar com a vida cheia de amargura, de ressentimento, ou de falta de perdão. Então, passou por um trauma, passou por um problema, passou por uma aflição, por uma situação difícil. É interessante que a Bíblia diz que Deus nos livra do mal. Do mal, Deus nos livre. Nós temos que orar, inclusive, livra-nos do mal. Mas de algumas coisas, Deus nos livra, de aflição, tribulação, de perseguições, de traições, de coisas assim. Por quê? Porque essas coisas não são más em si mesmas. O que eu quero dizer é que, obviamente, tem pecado envolvido, pode ter pecado de outros, outros podem pecar contra nós, outros podem fazer tantas coisas, mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, essas coisas vão nos aperfeiçoar. E se a gente responder corretamente, isso vai produzir glória para Deus. Fala para o seu vizinho assim, é mais ou menos assim. Se alguém falar mal de você, vai fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Fala assim, se alguém te roubar, vai fazer de você uma pessoa melhor. Se alguém te perseguir, vai fazer de você uma pessoa melhor. Se alguém te trair, vai fazer de você uma pessoa melhor. Se alguém se colocar na frente do seu caminho, vai fazer de você uma pessoa melhor. Se alguém mentir para você, vai fazer de você uma pessoa melhor. Porque você obedece a Deus. E se você obedece a Deus, o que que as pessoas podem fazer para você? Amém? É Deus quem nos justifica. Sabe que os primeiros cristãos, quando eles eram presos e apanhavam, eles davam glória a Deus? Porque eles se sentiam dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Por que que eles faziam isso? Porque tinham uma consciência. Ninguém pode me tirar da presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando disso. Quer dar uma lidinha lá? Não estava programado, mas vamos dar uma chegadinha. Romanos capítulo 8. Você tem a sua Bíblia, acompanhe. Romanos 8. Vamos ler. A partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Fala para o seu vizinho, tudo isso o Senhor fez para nós em Jesus. Agora o verso 31 diz assim, que diremos, pois, diante destas coisas ou a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, pois Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Fala para o seu vizinho, coloque os seus problemas aqui na lista. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Então, porque aquela mocinha, aquela menina confiava em Deus, porque ela se entregou a Deus, porque ela se rendeu ao Senhor, porque ela foi aprovada, sabe o que ela fez, provavelmente? Ela orava para que o Senhor dela fosse curado. O Senhor significava o patrão. Aquele que estava em autoridade sobre a vida dela. Ela decidiu respeitar, ela decidiu honrar a autoridade de Naamã, mesmo sendo Naamã o general sírio que ordenou a sua captura e a levou para trabalhar como escrava na casa dele. Ela decidiu honrar como autoridade. Por isso, ela não queria que ele morresse, mas ela queria que ele fosse curado. Pergunta para o seu irmão, e o que é que você deseja para os seus inimigos? Para as pessoas difíceis? Para aquele primo? O cunhado? Deixa para lá, né? Para as pessoas difíceis, vamos só. Aquela moça queria que ele fosse curado. Por isso ela vai até ele com sinceridade, ela diz, olha, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Israel, porque assim você seria curado. Aquela moça, irmãos, não estava presa. Ela não ficou presa ao trauma. Ela não ficou presa à dificuldade. Eu creio que ela entendeu que no meio daquelas circunstâncias tão difíceis, tinha um caminho preparado por Deus. E se ela correspondesse, ela iria cumprir o propósito da vida dela. Se ela correspondesse, ela iria andar num caminho perfeito, preparado por Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela correspondeu. E sabe o que eu creio? A Bíblia não diz isso, mas é uma crença pessoal que quando Naamã voltou curado, provavelmente eles deram uma festa em toda a nação lá dos sírios, e ele foi curado porque aquela moça teve direção de Deus para falar aquilo com ele, e toda a família, toda a casa de Naamã se alegrou. Eu creio que Naamã, uma das primeiras providências foi dar a liberdade para aquela moça voltar para Israel, para o seu país, para o seu povo. Mas sabe o que eu creio? Que ela não voltou não, que ela ficou lá servindo, no meio dos sírios, cumprindo o propósito, cumprindo o destino que Deus tinha no meio dela. Ela se tornou uma voz lá no meio dos sírios, e sabe qual era essa voz? Não há Deus como Deus de Israel. Porque quando Naamã volta para o meio dos sírios, ele volta com esta palavra, ele volta com esta mensagem, ele volta com essa experiência de vida, ele volta falando para todo mundo, não há Deus. Ah, os sírios tinham lá os seus deuses, como Rimon é citado,
mas ele volta com a seguinte mensagem: não há Deus como o Deus de Israel. E aquela moça estava fazendo coro lá no meio dos sírios com o general, dizendo: não há Deus como o Deus de Israel. Ela cumpriu o propósito da vida dela, por isso que ela está citada na palavra e está aqui a experiência dela. Ela foi aprovada no padrão que ela tinha. Ela tinha um padrão de Deus para a vida dela. E foi aprovada pelo Senhor neste padrão. Naamã tinha um padrão na vida dele. Esse padrão foi mudado. Um padrão de orgulho para um padrão de humildade. E de reconhecimento da mão de Deus. Provavelmente Naamã não perdeu o status, não perdeu a posição, não perdeu a autoridade. Ao contrário, aquilo vinha de Deus. Deus estabelece pessoas nas posições delas. Mas o problema com Naamã era ele pensar e ter de si mesmo um mais alto conceito do que convinha. Mas Naamã volta com um padrão diferente, reconhecendo: não há Deus como o Deus de Israel. Aleluia. Mas há um terceiro personagem nessa história, nesse capítulo, que é Geazi. Geazi era o auxiliar de Eliseu, braço direito de Eliseu. Aprendiz de profeta. Geazi estava andando com Eliseu, assim como Eliseu andou com Elias. Geazi sabia o que aconteceu na vida de Eliseu. Eliseu foi fiel a Elias e ao final recebeu porção dobrada. E Geazi fora escolhido para andar lado a lado com esse homem de Deus tão importante, no seu tempo, no seu contexto. Geazi via os milagres que ocorriam através da vida de Eliseu. Geazi, por exemplo, viu a multiplicação do azeite da viúva. Geazi viu um vale seco ser inundado pelas águas depois que Eliseu profetizou que as águas encheriam o vale. Geazi certamente viu o veneno ser retirado da panela quando Eliseu fez um milagre. As pessoas tinham comido algo que era venenoso, que podia matá-los. E então Eliseu foi lá e retirou o veneno que havia na comida e todos puderam comer. Geazi viu a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, porque Eliseu recebeu uma oferta de primícias, já tinha primícias naquele tempo. Ele recebe uma oferta de primícias, ele coloca diante do Senhor e alguns pães foram suficientes, foram multiplicados para alimentar centenas de homens. Geazi estava ali constantemente vendo, recebendo, aprendendo. Mas Geazi também tinha um padrão errado na vida dele. E Deus estava confrontando constantemente esse padrão na vida de Geazi. Qual era o padrão que ele tinha? O padrão era o seguinte: eu quero me dar bem. É isso que ele pensava. Ele não estava pensando no reino de Deus. Ele não estava muito importando com a vontade de Deus. Ele não queria andar com Eliseu a fim de receber a unção, o espírito de Eliseu, o padrão de Eliseu. Porque Eliseu andou assim com Elias. Eliseu andou como um filho para Elias. Eliseu sabia que aquela oportunidade era uma grande oportunidade que Deus havia dado a ele no começo. E ele andou por muitos anos servindo a Elias. E ele sabia que ele ia dar continuidade. E ele disse para Elias no final: eu quero porção dobrada do teu espírito. Geazi fora chamado para andar assim. E estava nessa posição. Mas ele tinha um coração diferente. Um padrão diferente. Mas esse padrão não aparecia. Porque Geazi era religioso. Quando acontecia um milagre, sabe o que ele dizia provavelmente? Aleluia! Glória a Deus, hein? Eliseu, que coisa extraordinária! Uau! Só o Senhor é Deus. Só Ele pode fazer isso. Bênção pura. Céu na terra. Aleluia! Mas lá no fundo tinha um padrão. Opa, esse negócio de coisa sobrenatural, daqui a pouco acontece uma coisa sobrenatural que pode mudar minha vida. Daqui a pouco acontece uma coisa sobrenatural que pode encher o meu bolso. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, do jeito que acontece as coisas na vida desse cara aí, é melhor andar com ele, porque, entendeu, a benção e tal, estou aí. Ele tinha um padrão muito parecido com o padrão de Ló, que andou com Abraão. Ló estava ali do ladinho de Abraão. Quem é você? Eu sou o sobrinho do cara. Não sou o cara, mas sou o sobrinho dele, sobrinho que ele ama. Ah, você é o Ló. Uhum. E Ló estava lá, junto de Abraão, vendo Abraão buscar Deus, vendo Abraão levantar um altar ao Senhor, e Ló só ali de olho e tal. Ah, puxa, que bênção, hein, Abraão? E aí? Deu certinho as pedras lá do altar? Opa, aleluia, hein? Glória a Deus. E o Senhor respondeu com fogo. Fogo, hein? Aleluia. Que bênção e tal. E a rebanhada, como é que está? O rebanho aí, os negócios e tal. Multiplicando. Rapaz, então, estava até pensando, tio. Se eu estava pensando em começar um negócio nas ovelhinhas aí e tal. Se o Senhor não me dava umas cabeças para mim começar um negócio. Então, Abraão falou, pode pegar, meu sobrinho. Pega aí. Começa o seu rebanho. Deus tem nos abençoado, nos multiplicado. Abraão não estava nem pensando em bênção financeira, porque era natural na vida dele. Deus decidiu prosperar Abraão, e Abraão só queria uma coisa, buscar Deus, fazer a vontade de Deus, ter uma descendência conforme a palavra profética que Deus havia dado para ele. A bênção na vida de Abraão, a multiplicação, a prosperidade era consequência do relacionamento dele com Deus. Mas Ló não, Ló estava no zoião. Pergunta ao seu vizinho, será que tem zoião hoje em dia? E foi assim tanto que Ló foi crescendo, crescendo, crescendo também os seus rebanhos. E a Bíblia diz que os rebanhos de Ló, os pastores de Ló, já tinham os pastores até, começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão falou, Ló, está ficando complicada a situação. Escolhe um lugar para você e você vai para um lugar, eu vou para o outro. Ele olhou para as campinas verdinhas de Sodoma e Gomorra e falou, é lá que eu vou. Vou escolher o melhor ainda. E provavelmente vou crescer mais do que Abraão. Vou ser mais próspero que Abraão. Uhum. Assim ele terminou sua vida numa caverna, bêbado, cometendo incesto com as suas filhas, gerando os moabitas e os amonitas, gente terrível. Quer dizer, a vida de Ló foi terrível, foi de mal a pior. Por quê? Porque o padrão dele estava errado. Mas interessante que ele conviveu um tempão com Abraão, mas Ló não capturou o espírito, o padrão de Abraão, padrão que se rende a Deus, que serve a Deus. Geazi estava no mesmo processo, na mesma pegada, na mesma direção. Geazi estava ali numa posição estratégica, posicionado por Deus. Mas Deus conhece os corações, amém? Deus prova os corações, Deus prova as motivações. Deus não olha para aquilo que é exterior, Ele olha para o interior. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à boca, Deus já sabe. Deus tudo conhece, tudo vê, tudo sabe. E Deus também faz um caminho para provar os nossos padrões, para que os padrões da nossa vida que estão errados possam ser mudados, possam ser transformados. E certamente Deus foi trabalhando na vida de Geazi, mas ele endurecendo, não correspondia com Deus. E aí, chegou o momento, porque aquele homem rico veio e foi curado. E eu fico pensando que Geazi estava olhando para aquela cena toda. Primeiro, Geazi deve ter ficado indignado, porque Eliseu nem atendeu o cara. Um cara rico, um cara que é general dos sírios, um cara que comanda toda a nação síria, todo o exército, está lá do lado do rei, tem autoridade para fazer o que ele quiser. Um cara que veio carregado de prata e de ouro e de roupas e tanta coisa preciosa. E Eliseu está perdendo essa oportunidade.
Sabe o que ele disse? Ele disse assim: vive o Senhor, que eu não perderei. Ele estava tão cego, ele estava tão obcecado, tão obstinado pela ideia de se dar bem, que ele disse: vive o Senhor, que eu não perco essa oportunidade. Eliseu nem atendeu o cara. Eu acho que o coração dele ficou pulando assim, Eliseu, e pensando, Eliseu não está atendendo ele direito? Ele não vai dar nada para a gente. É capaz desse cara voltar, não ser curado, ainda vai ordenar uma guerra. Ele está perdendo, ele já estava julgando provavelmente o profeta, né? Está perdendo oportunidade. E aí o cara foi e decidiu se banhar no Jordão e volta curado. Você pode imaginar o sorriso de Geazi de orelha a orelha? Ele foi curado! Uau! Aleluia! Ele amava Naamã, ele não queria nem saber da vida de Naamã, ele estava olhando para aquele monte de prata e de ouro, porque agora se ele foi curado, ele vai dar toda essa prata e todo o ouro para a gente, tudo que ele trouxe de precioso, isso não é nada para ele, vai mudar a nossa vida, é hoje que eu vou me dar bem. E aí, porque Eliseu, pelo Espírito de Deus, sabia ou intuía ou estava discernindo que Deus estava mudando o padrão na vida de Naamã. Não é que Eliseu tivesse problema com oferta, não. Ao contrário, Eliseu já tinha recebido várias outras ofertas. Né? Assim como ele recebeu a oferta dos pães de cevada, a oferta da sunamita, Eliseu não tinha problema com receber oferta. Mas nesse caso específico, Eliseu sabia que Deus estava confrontando um padrão na vida de Naamã e ele sabia que não devia receber nada. Então Naamã veio lá e falou: olha, muito obrigado, eu fui curado, por favor, eu preciso dar uma oferta, eu trouxe aqui ouro e prata e roupas. Eliseu disse: eu não quero nada. E Geazi está pensando: como? Não, peraí. Gente, eu não ouvi isso. Não, acho que ele está só fazendo, está só disfarçando. Daqui a pouco ele aceita. E a Bíblia diz que Naamã instava, insistia com Eliseu. E Eliseu disse: não, eu não quero absolutamente nada. Você não vai pagar nada. Porque aquilo era um caminho de Deus, era um padrão de Deus. Deus estava confrontando o padrão que Naamã tinha. E Naamã disse: tá bom, posso levar um pouquinho de terra daqui pelo menos? Assim eu vou botar uma terra lá e vou me ajoelhar e vou me sentir como se eu estivesse me ajoelhando nas terras de Israel, diante do Deus de Israel. Porque daqui para frente não tem mais Deus para mim como Deus de Israel. E assim Naamã partiu, sem pagar nada, sem dar nenhuma oferta. Ele queria entregar aquela prata, aquele ouro. E Eliseu não aceitou. E Geazi ficou desesperado. Ele dizia: vive o Senhor, que eu não acredito no que está acontecendo. Vive o Senhor, que nós estamos perdendo a melhor oportunidade da nossa vida. Vive o Senhor, que Eliseu não está enxergando o potencial. Vive o Senhor, que ele não aceitou. A gente podia fazer tantas coisas com esse dinheiro, comprar tanta cesta básica para os pobres. Porque quando começa com essa história de cesta básica, né? Então, olha, porque aquele dinheiro, mas já, como é que é, né? Judas fez a mesma coisa. Tinha uma mulher que estava derramando um bálsamo nos pés de Jesus e Judas estava desesperado. Quanto desperdício, quanto desperdício. Aquele óleo escorria e Judas via as moedas escorrendo assim. Acho que quando a mulher saiu e Jesus, ele tentou juntar o óleo lá para tentar vender um pouquinho no dia seguinte. Porque ele dizia: olha, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Não, ele estava interessado em roubar aquilo que tinha ali. E aí Naamã não dá nada e vai embora. O que aconteceu? Geazi viu a oportunidade de se dar bem. Correu lá e mentiu. Falou: olha, chegou umas pessoas lá. Agora eu sei que Eliseu não pediu nada, mas sabe como é que é, né? A gente não prevê algumas coisas. Chegaram visitas lá e tal. O pessoal está todo com fome, tão necessitado, precisando tanto. Olha, está uma situação terrível e a gente não tem reserva nenhuma, Eliseu não tem dinheiro para dar para eles e tal. Eu queria saber se você tem jeito ainda, se aquela coisa de ajuda está de pé aí, pode dar alguma coisa. Naamã falou: claro,
Fica à vontade, pega a prata que você quer aí, pega o que você quer, pega a roupa que você quer. Eu acho que um talento de prata já era bastante. Não, leva dois, leva mais, leva... Ele trouxe, botou tudo na casa dele. E Eliseu perguntou, onde você estava? Não, fui lugar nenhum. Por aí. Andando ali, só uma voltinha, então, orei um pouco. Então. Eliseu falou, eu sei. Meu coração foi junto com você. Meu espírito foi junto com você, eu sei o que você fez. E sabe o que vai acontecer? A lepra dele é sua. Completamente reprovado no padrão que ele tinha. Veja que Naamã e a menina terminaram muito bem essa história. Transformados, experimentando o poder de Deus. Geazi terminou leproso. Como nós vamos terminar nossa história? Pergunta ao seu vizinho, como a sua história vai terminar? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Para que o Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, continue confrontando os nossos padrões. Porque nós queremos ter um padrão só, o padrão de Jesus. Amém? O molde de Jesus, o modelo de Jesus, o coração de Jesus, a intenção de Jesus. Nós queremos ter a mente de Cristo, as ações de Jesus, o perdão de Jesus, a compaixão de Jesus e a confiança que Jesus tinha no Senhor. Nós precisamos nos render completamente, render o nosso coração ao Senhor. Vamos fazer isso? Amém? Te convido a fechar os teus olhos nesse momento, querido. Renda a sua vida, seu coração. O Senhor Jesus está aqui, Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, Senhor, libera o teu poder, Senhor. Libera a tua palavra. Libera a tua unção neste lugar, em nome de Jesus, nós oramos agora. Espírito Santo de Deus, libera a tua unção neste lugar. Nós não queremos ficar alheios ou indiferentes ao teu agir, à tua palavra, à tua vida, Senhor, tocando as nossas vidas, nossos corações. Nós queremos corresponder contigo, Senhor. Nós queremos enxergar a nós mesmos e corresponder contigo, Senhor. Ajusta, alinha, coloca o teu prumo, Senhor, em nossa vida, em nosso coração. Não queremos perder, Senhor, a oportunidade do Senhor tratar conosco, tratar com a nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, nunca se aparte da nossa vida, nunca se aparte do nosso coração. Renda-se ao Senhor, chame o Espírito Santo, diga Espírito Santo, toca a minha vida, envolve a minha vida, minha visão, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas ações, meus planos, o meu padrão, as minhas estruturas, vamos nos render, renda o seu coração diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que nós devemos nos humilhar, nos render diante do Senhor e dizer, Senhor, nós não queremos que a nossa carne determine a nossa vida, não queremos que a nossa carne determine os nossos padrões, não queremos que a nossa carne determine o nosso futuro, queremos que a tua luz, que a tua verdade, que o padrão de Jesus Cristo é que determine, Senhor, a nossa vida e o propósito que nós temos para cumprir em ti e na tua presença, em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Chame o Senhor para a sua vida agora, nesse momento. Chame o Senhor para o teu coração. Chame o Senhor para os teus caminhos. A melhor coisa é reconhecer a mão do Senhor. A melhor coisa. A melhor coisa é se render a Deus. Oh! Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor.